越高。
Me tornava da última sessão.
Agora, a 62ª sessão de julgamento de 8 de outubro de 1998, quinta-feira, a presidência do ministro de Ordem Exército, Edson Alves Meir. Ausentes os ministros Antônio Carlos de Oliveira e José Júlio Pelosi. Procurador-Geral do Distrito, Dr. Cleber Carvalho de Carvalho Coelho. A sessão foi aberta às 13h30 e iria formar a ata da sessão de julgamentos. Recurso criminal 6498-8, relator ministro Luiz Pereira da Silva Júnior. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para a cassação da decisão atacada e recebeu a denúncia oferecida contra o ministro Alessandro Marques Pontes e determinaram a baixa dos para o prosseguimento do feito. Apelação 4209-161, relator ministro Carlos Eduardo Saviandra. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para manter a condenação do soldado do exército Aliano Vicente Batista, fixado em apenas imposta em 3 meses de prisão, com recurso do artigo 187, combinado com o artigo 189, inciso 1, primeira parte, e artigo 59, inciso 2, tudo do CPP. Apelação 4803-3, relator ministro José Sampaio Maia. O tribunal, com maioria, negou o provimento apelo ministerial contra os votos dos ministros de Pereira da Júnior e Germano Alonso Pedroso, que dava o provimento apelo no estrondo do pedido. O ministro de Pereira da Júnior não fará declaração de voto. Sessão encerrada às 15h30.
Tem discussão na ata? Não havendo quem queira discutir, tem votação na ata. Aprovada por unanimidade a ata da última sessão. A palavra com os senhores do ministro. Ministro Carlos Alberto.
Senhor presidente. Pelas minhas dessa corte, peço venha a vossas excelências a prestar uma homenagem a um grande amigo que hoje nos visita, que é o Dr. João Soares Júnior, juiz auditor aposentado, juiz que exerceu a magistratura por muito tempo, foi assessor do general Reinaldo e hoje é o assessor para os assuntos jurídicos e legislativos, o governador mais votado nesse período. Dessas últimas eleições, que é o governador da Paraíba, Dr. José Targino Maranhão. Tenho o prazer de registrar a visita que estou recebendo o Dr. João Soares Júnior, a quem tenho a honra de ser amigo. Queria registrar essa presença.
Não havendo mais ministro. Que quer se manifestar? Eu quero registrar a presença em Pedraza aqui do nosso companheiro, ministro Pedraza. Estimo que ele agora prossiga junto com nós. Nosso governador-geral também presente se manifestar.
Senhor presidente do tribunal, eu preciso fazer duas pequenas intervenções. Uma é secundando as palavras do Dr. Luiz Carlos Alberto, do senhor auditor, que hoje, na inatividade da Justiça Militar, mas continua prestando os seus serviços à nação. Cumprimento, muito prazer em conhecê-lo, já muito de nome e agora pessoalmente. E, em especial, dizer da minha satisfação, da satisfação da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em rever nesse plenário, após algum período de ausência, o nosso eminente ministro José Júlio Pedrosa, pessoa que, desde o primeiro instante, deixando a sua força, sentou-se nesse tribunal, tem se demonstrado como que um juiz de carreira, um entusiasta das coisas da justiça, um dedicado membro desta corte, estudioso. Podemos, evidentemente, como sabemos que o direito é uma mão de cinco vias, discordar até às vezes de votos e acordo de Vossa Excelência, mas, sem dúvida, também, em muitas das ocasiões, há
aplaudir seus magistrais, vote seus magistrais a morte.
Que a sua saúde se torne plena e absoluta, para o bem da justiça militar, para a satisfação de seus familiares e para a certeza de que esse tribunal continuará a contar agora diuturnamente com perseguir um estudioso que várias madrugadas fazendo seus processos com a sua competente presença. Uma satisfação muito grande, ministro Sérgio Pedrosa, ter vindo de volta ao plenário desta Casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos, então, ao julgamento. Hoje, com um processo na qual e não a atuação que está informada aqui no nosso documento. Esta apelação iria como relator ministro Pedrosa, ela não vai ser julgada porque não retornou ainda de parceria. Então, chegou a julgamento a desportos. Fora de pauta, número 33.380, em 20 de Mato Grosso do Sul, em que o relatório ao ministro Pedrosa. A palavra é para o ministro Pedrosa.
Senhor presidente, senhor ministro, senhor procurador-geral da Justiça Militar, abertura 33.380, de Juscelino, Mato Grosso. Paciente Maurício Vanderlei Corrêa, terceiro sargento de exército, preso em flagrante delito pela Polícia Federal, denunciado perante a terceira vara da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. Respondendo a EPM e respondendo ao Conselho de Disciplina, entrando no Dr. Luiz Carlos Alberto Adiljú, relatório. Advogado Dr. Luiz Carlos Alberto Adiljú, e peço presente lá a ordem de habeas corpus em favor do terceiro sargento, que é Maurício Vanderlei Corrêa, servido na terceira companhia de fronteira e porto Coimbra, membro Mato Grosso do Sul, para que haja suspensão liminar do procedimento elaborado pelo Conselho de Disciplina, até que seja virada a auditoria militar competente para conhecer da matéria invocada, especialmente acerca do fato. Nem procedimento jurisdicional, sentença obstante todos os atos ainda não praticados naquele feito, com disciplina, em caráter de urgência. Primeiro, que seja mantida aquela suspensão, tornando a definitiva o seu procedimento disciplinar, com sua disciplina, ofensivo a diversos princípios constitucionais, em especial o dever do processo legal, da inocência presumida, e o da ampla defesa. Além do impetante, em essência, que o paciente foi preso em flagrante delito por agente da Polícia Federal, obedecendo isso, fardado, dirigia veículo pertencente à unidade onde se havia sendo encontradas algumas armas de 20 kg de substância entorpecente, cocaína. Em consequência dos autos, foi instaurado inquérito policial. A Polícia Federal. Dentro da Procuradoria da República, denunciado o paciente, tornando-se réu perante a Justiça Federal, e nessa condição, foi interrogado e apresentou defesa prévia em roda de testemunhas. Por essa razão, protocolizou a exceção de incompetência perante aquele juiz. Na Justiça Militar, houve instauração de IPM, com determinação do comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, de 30 de julho de 98. Em 3 de 8 de 98, houve instauração de conselho de disciplina, determinada pelo comandante da 3ª Companhia de Fronteira, Forte Coimbra, Mato Grosso. Este, justamente, o que ele pede o habeas corpus para suspender. O importante aduz que, aspas, um único fato isolado desencadeou 3 procedimentos administrativos distintos, que, por definição, deveriam ser o único, o que viabilizaria a apuração precisa daquele fato em toda a sua profundidade e extensão, obedecendo também os ditames da Constituição Federal, especialmente os preceitos e princípios gerais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal. Este proceder, apuração diversa em que é o mesmo fato, macula o princípio divino do processo legal, visto que a prova, seja ela favorável ou desfavorável ao réu, é uma e indivisível, não podendo ser objeto de conclusão diferenciada ou discricionária dos demais procedimentos que estes foram adotados. Acrescentou o quê? Pelo princípio de lógica formal, esse procedimento encontra-se atropelando o IPM, visto que estando este inconcluso, sequer dá a possibilidade de imputar ao paciente a responsabilidade decorrente de ato de indisciplina. Isso em decorrência do princípio do devido processo legal. Continua. O paciente goza do princípio da ampla defesa, do princípio do devido processo legal e também da inocência presumida. Afeta todos os procedimentos, aspas, parentes, administrativos, judiciais e privados. Essa parede. Portanto, não pode o Conselho de Disciplina, base do pronunciamento jurisdicional, concluir ou antever que o réu, paciente, é o culpado e ser responsabilizado administrativamente por ele. Ao contrário, o pronunciamento jurisdicional de responsabilidade do réu é que define o início daquele procedimento disciplinar. Isso após o trânsito de julgado da sentença condenatória. Se assim não fosse, e a sentença for absolutória, as consequências de ordem administrativa já viriam se produzir. E, portanto, seria passível de indenização por danos morais, reintegração do cargo e vantagem, o que causaria exasperas contra o público. Continua aí. Por essa conclusão, vê-se que o Conselho Disciplinar está presumindo que a sentença será condenatória. E preconceituosamente imputando o resultado desfavorável ao réu, cuja condição de inocente perante o fato só pode ser alterada após a sentença que o condenar. Fecha. Termina aí. A petição vem instruída com as seguintes peças. Denúncia do Ministério Público Federal, despacho do recebimento da denúncia do juiz federal da terceira vara, ofício do presidente do Conselho de Disciplina, caminhando libelo acusatório referido militar. Registro da auditoria da nona CJM referente ao auto de prisão para demais documentos. O despacho de 18 de setembro deste ano, folhas, este relatório indeferiu a liminar, em razão de que o fato, objeto pedido concedido a liminar, concurso com o próprio objeto da interpretação. A 28 de setembro, irmão, o comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira prestou as informações de folhas, que vieram acompanhadas das seguintes cópias: relatório de solução de PM e autos do Conselho de Disciplina. Informou aquela autoridade militar em síntese, aspas, atualmente o terceiro sargento Vanderlei responde a processo na Justiça Federal em Campo Grande. Estão sob a custódia daquela justiça no quartel da 14ª Companhia de Polícia do Exército naquela cidade. Em 30 de junho de 98, determinei a abertura de PM, por considerar a existência de indício de crime militar, cujo sargento foi preso fardado, usando uma viatura militar, transportando cocaína e armas sem registro. Fato ocorrido em Campo Grande, evidentemente fora da guarnição de Corumbá, onde o militar deveria estar prestando serviço. O comandante da 3ª Companhia de Fronteira e Forte Coimbra determinou a instalação do Conselho de Disciplina para apurar os fatos no campo administrativo, o que concede a grave violação da ética e do controle militar. Considerando a ampla veiculação pela mídia nacional, os consequentes reflexos negativos à imagem do Exército Brasileiro, especialmente nessa sensível taxa de fronteiras do Brasil, quando a instituição, apesar de ser ainda no contexto frequente da ocorrência de vícios transnacionais, nunca foi tão seriamente denegrida. A presente data, o Conselho de Disciplina está aguardando recursos e prazos para recurso da decisão. Veja, setores de informação do comandante da brigada. Posticiando decisões, adota a Procuradoria-Geral da Justiça Militar e para ser subscrito pelo ilustre vice-procurador-geral, Dr. Félix Aurélio Lima Queiroz, pronunciou-se em juízo preliminar. pelo não conhecimento do habeas corpus, corrimenta inadequação de via escolhida e competência da justiça ambiental. É o relator, senhor presidente, senhor ministro, senhor procurador-geral da justiça ambiental.
Quer votar, ministro?
Vá. Pleiteio nos advogados, por intermédio do presidente Luiz, o regulamento do procedimento elaborado pelo Conselho de Disciplina, sob o argumento de ser ofensivo a diversos princípios constitucionais, em especial do devido processo legal, o da inocência presumida e o da ampla defesa, pois em razão de um único fato, ele respondendo a três procedimentos distintos, e que, em vista disso, não pode o Conselho de Disciplina, antes do pronunciamento jurisdicional, concluir com a dever que o réu, paciente, é o culpado e ser responsabilizado administrativamente por ele. A toda Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo luxo desse Procurador-Geral, solicita preliminar de não conhecimento da resposta, por inadequação da via escolhida e competência da Justiça Militar, o que também o faço. Argumenta em seu bem lançado parecer, foi, aspas, os direitos do paciente de resistir a tal iniciativa administrativa reputada irregular, ou seja, sua submissão ao Conselho, não se ajusta ao dispositivo previsto no artigo 5º da Constituição Federal, artigo 466 e seguinte do Código de Processo Penal Militar, ou artigo 6º, inciso 1, da Lei 8.457/92. Compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de ré. Artigo 109, inciso 1, Constituição Federal. Eu faço observar as informações prestadas pela autoridade militar e pelos documentos que remeteu, o Conselho de Disciplina foi instaurado com determinação do comandante da unidade ao servir o paciente para apurar os fatos no campo administrativo. O que concerne a grave violação da ética e do comando militar, considerando a ampla veiculação pela mídia nacional, com as consequências e reflexos negativos em mais do exército brasileiro. Trata-se, como se vê, de matéria de caráter eminentemente administrativo e estranha, portanto, a finalidade do habeas corpus, ou seja, a proteção da liberdade de locomoção para o suposto básico à sua concessão. Sendo que, em caso, não foi alegado qualquer ofensa ou ameaça à liberdade e verificado. Por outro lado, informa aquela autoridade militar que o feito encontra-se aguardando prazo para recurso da decisão. Ora, artigo 49, parágrafo 2º da Lei 6.880/80 do Estatuto dos Militares, combinado com o artigo 15 do Decreto 71.500/82, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina, dá competência ao ministro do Exército para decidir, em última instância, sobre a questão em comento, o que também se é patronar incompetente entre a justiça cristã, as três para apreciar a creche. Ademais, conforme bem assinalou, no aparecimento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a realização do Conselho de Disciplina, o ato emanado de opção superior do Exército e comandante da unidade, poderia ser repelida através de mandado de segurança ou medida judicial cautelar inominada, cuja competência jurisdicional é da Justiça Federal de primeira instância, nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Reiterada a jurisprudência desta Corte, em casos que tais já afastou a possibilidade de exame da matéria, a exemplo do julgado do habeas corpus, 32.315/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/32.432/ O quanto mais sequer for alegado qualquer ofensa ou ameaça do direito de verificar. 3. Qual figurado tem caso leis de natureza, não criminal, pensões e incompetentes, a incompetência da justiça castrense para conhecer da mesma. 4. Não se conhece da ordem tentada. 5. Decisão fundada. Diante do exposto, a folha preliminar suscitada pela Procuradoria Geral da Justiça Militar de não conhecimento do habeas corpus, punida da pena adequação da lei escolhida e incompetência da Justiça Militar. A vossa presença, senhor ministro, senhor procurador-geral.
Em discussão, o voto do ministro relator, ministro Carlos Alberto.
Eu confesso a vossa vez que eu desconheci de uma decisão da resposta. Mas eu tenho alguma dúvida. Eu confesso que, com relação ao ato do ministro do Exército para declarar indigno ao compatível da guarda de determinar sua emissão do Exército, eu até admito que seja da competência da Justiça Federal. Mas durante a instauração do inquérito do procedimento administrativo do Conselho de Disciplina, que é ato emanado do comando da área da região, e até então, na sua área, ele poderia pedir o tratamento do Conselho de Disciplina até o julgamento no mérito da causa que ele está sendo acusado. Eu não vejo, salvo o melhor de mim, eu não vejo nenhuma anormalidade nesse ato, ou seja, de imputar a competência da Justiça Federal. E nesse caso em particular, eu estive então com o grande, e transmito aqui até o eminente ministro Pedroso, a preocupação na área, inclusive com o nosso meio na Justiça Militar, em que a pressão que está sendo feita pela Justiça Federal e de levar este procedimento com competência da Justiça Federal, não com competência da Justiça Militar. Se querem fazer uma ligação com o tráfico de drogas, prevalece a competência deles. É uma discussão que está sendo... Eu não sei se houve ainda a exceção de conflito positivo de competência ou jurisdição entre a Justiça Militar e a Justiça Federal, mas isso é um tema que será abordado futuramente por nós todos. Eu realmente eu não vejo também o fundamento da defesa em falar que a abertura do Conselho de Disciplina fere o princípio do contraditório da inocência presumida, eu até admito, se o fato for o mesmo que gerou algum crime, e for só esse fato, e não na defesa. Reconheço e não desconheço o artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, estabelece a autonomia das questões administrativa, penal e civil. Elas podem caminhar juntamente, nada impede isso, mas efetivamente a decisão criminal, não é essa, a decisão do juiz criminal, quer na vara federal, quer na justiça militar, declarar a inexistência de crime, ou para provar que não foi ele o autor do delito sim outro, essa decisão simplesmente vai apagar qualquer decisão do ministro de Defesa com relação ao Conselho de Disciplina ou reparação de danos. Apenas essas considerações que eu queria fazer, mas eu, em princípio também eu gostaria de negar o HC, mas não sobre esses fundamentos.
Senhor presidente, senhores ministros, a minha intervenção de um certo modo ficou contida na intervenção do ministro Carlos Alberto, mas vou perguntar ao ministro relator. Eu entendi que ainda nesta fase, agora, quando nos encontramos dentro da qual foi proposto o habeas corpus, este impetrante está respondendo a dois inquéritos, um na Polícia Militar e outro na Militar?
Exatamente. Além disso, o Conselho de Disciplina, que praticamente encerrado, aguarda apenas a recurso de defesa para ser encaminhado ao ministro.
Então, nós vamos ter ainda uma outra questão a respeito desta matéria, que será discutir a competência de quem? Perante que juiz ele vai responder o processo?
Provavelmente. No caso, trata-se apenas do ato de corpular, suspender o Conselho de Disciplina.
Exatamente. Obrigado.
Ministro César. Senhor presidente, senhor ministro. história, se o ministro relator, uma vez quatro horas havia para acertar de matéria disciplinar. O Conselho de Disciplina é um processo de natureza disciplinar e administrativo. O quarto intermédio figura o Conselho de Justificação, só que não há fase judicial de competência desse tribunal, como ocorre o Conselho de Justificação. Judicial é médico. Ela morre no âmbito da força, da competência do ministro. Ocorre que, se o crime do crime responder ao Conselho de Disciplina, o crime julgado pela Justiça Federal ou Justiça Militar sobre a crime, o constrato com beleza espécie perde o motivo do Conselho de Disciplina. Portanto, nós aqui, quando tratamos o Conselho de Justificação, nós temos como jurisprudência sustar o mandamento do Conselho de Justificação até que tenha o resultado desse julgado da ação penal que está sendo movida contra o meu caso oficial da Conselho de Justificação. Não sei se isso deveria ter ser feito também no âmbito do Ministério do Exército. E não sei realmente qual seria um instrumento cabível para isso. Não nos compete ao meu ver. Intervenção na seara administrativa para determinar a sustentação desse Conselho de Justificação até a determinação final penal e disciplina. De disciplina até a determinação final pequeno, ou seja ele policial, seja ele policial militar. Mandado de segurança na Justiça Federal talvez fosse, a meu ver, cabível, não tenho certeza, pelo que eu já realmente aqui a justiça militar, a nossa esfera, não tem competência para esta relação. Nem uma vez quanto meu ver, realmente é um caminho adequado para isso ser um processo de investigação. Mas eu levanto aqui na mulher do Estado de como é que a gente vai ficar que o ministro do Exército pode desconsiderar a solução do processo de disciplina, mas poderá considerar também. Agora, tem que haver alguém que alerte o ministro do Exército, no caso, quando alguma violência de sustar esse conceito de disciplina até a terminação final. Assim, eu tenho a impressão que isso não é um problema nosso. Uma violência jogada às portas, o que você fez para fazer disciplina não é problema. Muito bem, senhores. Não havendo mais ministro que queira discutir, vamos passar para a votação. Votação nominal. Quero votar, ministro Carlos Alberto.
Senhor presidente, quero dar uma ordem, mas não reconheço competência da Justiça Federal. Para apreciar a matéria nessa fase trazida pelo eminente ministro relator. Eu acompanho o ministro, o eminente ministro relator, mas eu não acompanho na parte que ele reconheceu.
É só preliminar? É preliminar, ministro Carlos Alberto.
É preliminar de competência.
Conhecimento, não conhecimento, sou alguém da inadequação da minha.
Isso.
E por incompetência,
não é tão louco dessa vida que eu não estou tanto, não é?
Eu não quero ficar com isso.
A gente tem uma vitória contra a nossa decisão. Só que ele está na hora.
Não, aí eu discordo. A preliminar, esse acordo não é preliminar, é completou. Ele completou o voto dele na fala incompetência. Se ele fala incompetência, eu não vou comprar.
Então vamos ficar só na previsão e velha aí, ao lado eu acompanho. Por isso me esperou. Inadequado, toda a adequação na inadequação da vida para a solução da
vida. Se não falar na competência, agora eu acompanho.
É nesse caso aberto. Não conhece,
não. Eu acompanho, não conheço por inadequação da vida.
Sem competência. A gente não agora
não conheço.
Retira de qualquer maneira. Muito bem. Ministro, você quer? Ministro Marcelo. Ministro Mimos. Ministro Geraldo. Ministro Mimos.
Ministro Pedro. Ministro Pedro.
Por voto do relator. Senhores ministros, não havendo mais processo a ser fazer o julgamento, dá por encerrada a sessão.
A gente já disse.